Bem-vindos ao BanzaCast. Eu sou o Marlon e eu não tenho realização.
Eu sou o Heitor e eu sei que eu virei adulto porque agora eu gosto de nozes.
Eu sou o Cristão e lembra de me dar feliz aniversário. Aqui a gente chava o Banza, bola uma ideia e fuma ela. Fogo na
bomba! Fogo na bomba! Estamos começando este, que é o último BanzaCast de 2023. Yeah! As palminhas que a gente pede pro Cristão toda vez ele não coloca. Então, gente, esse vai ser um episódio comemorativo de final de ano, velho. Pra gente tá aí falando de como é que foi o nosso 2023, como é que foi o Banza nesse ano, o que a gente espera pro ano de 2024, como é que a gente, né, tamo planejando aí. Vai ser um episódio mais de bate-papo pra gente trocar uma ideia, né, fazer aquela revisãozinha, né, que é gostoso lembrar no que a gente fez no ano, né, velho. Porque às vezes os meses vão passando, os dias vão passando, as semanas vão acumulando e você vai esquecendo, mano, de tanta coisa que a gente faz, velho, porque um ano parece pouco depois que você vai ficando velho, né? Um ano passa rápido, né, mano? Agora que eu tô ficando velho, um ano não é nada, mano. Parece que, tá ligado? Passa 6 meses, já passou um ano já, velho.
E acontece mesmo.
Essa retrospectiva eu passei a gostar mais dela com o passar dos anos, tá ligado? Mas antes de começar esse episódio, eu gostaria de eternizar aqui nesse episódio o Rasta GP, que escorregou o subzão pra gente aqui na Twitch e disse o seguinte, ó: não são 23 dias, nem 23 semanas, são 23 meses de Banza na mente.
Tá aí, ó.
Então
muito bom,
é isso,
muito bom, valeu.
Na bomba, meu mano. Satisfação, 23 meses apoiando a gente e também eternizar o Danilo. Danileira.
Olha aí.
Valeu, mano. Drileiras.
São 28 meses apoiando o Banza aqui com o sub na Twitch. Então, muito obrigado, Danileira. Satisfação
muito obrigado,
total,
maninho.
Meu mano. Tamo junto.
Ó, outra vez.
Valeu, valeu. E aí, a gente começa o nosso episódio de ano novo, né, não, Marlock? Que a gente fala sobre todas aquelas loucuras, delícias que acontecem no fim do ano, fala um pouquinho do ano que passou, o que a gente quer pro ano que vem. Então, estão abertos os portões da Simone e do Roberto Carlos cantando na nossa televisão.
Eu tenho um negócio pra falar, porque eu disse aqui ao vivaço, eternizei, que esse ano eu ia desenhar e eu nem escrevi meu nome, muito menos desenhar.
Não, Cristão.
Cristão precisou fazer a assinatura digital, ele falsificou no Photoshop, só pra ele escrever, mano.
Ô, pega qualquer uma na internet, Izer. Não sei de nada, não.
Não, eu já detesto escrever, detesto mesmo, e cismei que ia ser legal desenhar e não foi uma prioridade em momento algum.
Isso porque a gente tem literalmente um programa de desenho aqui no Banza,
é verdade,
né, Cristão? Então, você podia ter feito um dia de aula com o Heitor ao vivo.
Podia, mano. Não, podia ter feito igual o Heitor, que um dia foi desenvolver, tipo assim, hoje eu vou desenvolver minha habilidade de fazer rosto. E tava lá fazendo os rostos.
Nossa, essas lives foram muito legais, Heitor. Essas lives
não
foram
é legal,
muito legais, mano. E como é que foi essa experiência de tipo, fazer um estudo, assim, ao vivo com a galera no programa, no Brisa e Rabisca, né?
Ô, velho, é legal, mas é um negócio muito de... Parece bobeira que eu vou falar, mas é muita exposição, velho. Você, tipo assim, você desenha... Porque desenhar já é um exercício de ficar...
Expressão, né?
Isso.
É expressivo,
mano, porque...
né? Você tá...
Não, e tipo assim, principalmente quando você tá aprendendo, é muito, porque é um exercício de ficar lidando com seu erro o tempo inteiro. Porque aprender a desenhar é errar rápido. Então você desenha, faz um negócio errado, desenha outro traço, sai fora do lugar, a bolinha não fica certinha, a cruzinha fica cagada, até que você aprende a fazer a bolinha, aprende a fazer a cruzinha. Então aprender a desenhar é você... Eu acho que é um pouco parecido com aprender a tocar guitarra. Você fica sofrendo com aquela música ruim até você aprender a fazer bonito. Então, e aí fazer isso online é um outro nível, porque aí eu tenho que lidar com o meu julgamento e com a ideia que minha mente faz de um suposto julgamento das pessoas. E é uma experiência massa. Mas é massa, velho. Eu aprendi muita coisa sobre desenho fazendo Brisa e Rabisca esse ano. Melhorou. Eu senti meu desenho evoluindo, assim.
Tirando que desenvolve, né? Porque bem ou mal, você tira ali uma horinha que seja por semana pra você desenvolver, pra você fazer um negócio no compromisso de fazer, você tá exercitando a atividade como em si, né? Não tem jeito.
Precisamente.
Mano. Bom demais.
Precisamente. É bom.
O Brisa e Rabisca
nasceu
esse ano, né?
Nasceu esse ano.
Junto,
é...
com o nosso YouTube, que nasceu esse ano também. Já são por volta de 7 meses de conteúdo no YouTube. Oh. São, Cristão, só no YouTube são 76 vídeos postados.
Caraca.
7 meses, né? Então, caraca, pô, da hora bravo, pra caralho, viu? Mano. Da hora da pra caralho.
Uma das principais...
Só de brisa e rabisca tem uma caralhada. Imagina quantas horas de desenho o Heitor não teve esse ano, velho. Só de brisa e rabisca.
Você tá doido, filho. E foi legal porque desenhar foi um negócio que eu comecei a fazer terapia no começo desse ano e o desenho entrou como uma das ferramentas terapêuticas. E o meu terapeuta me passou uma sequência de coisas pra fazer todo dia de manhã e uma das coisas era sentar e desenhar antes de começar meu dia.
Pode crer.
Ó que brisa. E aí eu acho que também veio um pouco motivado disso a ideia de fazer o brisa e rabisca, né?
Ah, mas
que da hora, mano.
Bem interessante, velho. Bem interessante. Eu recomendo as pessoas aprenderem não, desenharem. Porque nem todo mundo tem que aprender, mas desenhar, nem que seja falando no telefone, sabe aquele negócio de ficar rabiscando falando no telefone?
Ah, mas é aí gostoso, velho. Mas aí eu vou trazer um conceito meu enquanto dança que a gente pode trazer pro desenho, que é assim, muita gente chega na aula falando, ô, Christian, eu não sei dançar. Aí eu falo, não, beleza, nós vamos fazer uns passinhos aqui de frente pro espelho, depois eu vou te colocar pra você fazer o que você conseguir aqui, só depois disso a gente conversa. A maioria, Marlock, manda uns dois pra cá, dando risada, se divertindo. Aí eu chego e sou obrigado a virar e falar assim, quem diz que você não dança, mano? Tá ligado? É, só porque tá faltando uma técnica pra você fazer um giro diferente, uma parada diferente, você vai falar que você não sabe dançar, sendo que você tá aqui curtindo, dando uma risada, se divertindo, curtindo a música, as pessoas, o ambiente. Pô, você sabe dançar. Então, assim, se você consegue pegar um papel, se expressar mais ou menos ali, uns bonequinhos de pauzinho, mas que seja, sabe, expressando uma parada, desenhando, curtindo a vibe de desenhar o negócio ali. Quem disse que você não sabe desenhar?
É isso, velho.
Eu tenho essa...
Eu consigo ensinar qualquer pessoa a desenhar um secador de cabelo.
Um secador de cabelo?
Qualquer pessoa, eu consigo ensinar a desenhar um secador de cabelo. É isso que você falou, Cristão. A gente acha que a gente sabe fazer as coisas menos do que a gente sabe. E é isso com dançar, com desenhar, sei lá. É.
Ô, Marlock, você tem um negócio... Desculpa aí, Heitor. Mas, ô, Marlock, eu tenho um desenho que eu consigo fazer que é minimamente aceitável, que tem uma técnicazinha pra ele. Você tem um desenho minimamente que você consegue fazer?
Não, Cristão. O máximo que eu faço no papel é minha assinatura também, velho. Tipo assim,
negação... E achando bom.
Negação total, mano. Não sei desenhar mesmo, assim.
Sabe assim, a pessoa que chega, se ela cair no teclado, ela sabe fazer uma musiquinha de 3 teclazinhas repetindo assim, o danoninho da vida, sabe? Eu sei fazer um desenhinho que é um boneco com 2 olhos muito grandes, cilíndricos. Então eu desenho um cilindro, desenho outro cilindro encostado, fecho no meio, vira a sobrancelha do olhinho, a pálpebra do olhinho. Aí eu aumento assim, já faço a cabeça, já faço uma orelhinha. Isso eu consigo fazer, eu sei desenhar uma cabeça de lado, de olho grande, bem cartunesco assim. Sei fazer isso. Isso, tá ligado?
Pode crer. Então, tipo assim, você não sabe desenhar o negócio. Você sabe cantar o desenho igual alguém sabe cantar o hino nacional. Isso. Porque se eu falar assim, canta o hino nacional, você sabe cantar. Mas se eu te perguntar assim, o que o hino nacional fala? Mano, eu duvido que alguém sabe. Então eu acho que você sabe desenhar esse boneco nessa viagem, né não?
Você meio não sabe desenhar. Abstrato. Eu sei repetir um negócio que eu já fiz muitas vezes, tá ligado?
Pode crer.
Porque eu vi um brother meu da sala de aula fazendo. Um brother desenhava essa carinha toda mão, mano. Aí um dia eu vi ele desenhando e eu repeti de leve, assim, tava de saco cheio da aula, sei lá. Aí eu repeti de leve, assim, o que ele tava fazendo. Aí eu cheguei, mostrei pra ele e falei, mano, te copiei fazendo ali. Ele, nossa, que doido, faz isso que fica mais legal. E aí, mano, eu aprendi a desenhar essa cabeça. E pronto, o menino desenha um tanto de coisa legal. Hoje ele é ilustrador, hoje ele é 3D de empresa gigante de jogo aí. Salve, salve, Dobin, amigo do programa. E eu...
Amigo também.
Salve. E eu só lembro de como é desenhar a cabeça.
E pra 2024, Cristão, segue a meta?
Segue a meta de não desenhar. Essa meta eu vou seguir com força.
Segue a meta de furar essa meta.
Eu fiz um bagulho parecido também, mano. Porque eu acho que já é a segunda... Ano passado já foi acho que a segunda vez nesse episódio final de ano do Banza que eu falei que eu ia aprender a dirigir, que eu ia tirar carteira de carro.
Ah, é mesmo?
Né, que eu só tenho a de moto. Eu falei, mano, eu vou tirar a carteira de carro esse ano, e pá, que não sei o que, continuo nessa, Cristão, nem perto da autoescola, velho.
Nem aprendeu a dirigir, nem tirou carteira. Ah, velho. É. Ah, mas também, né, mano? Não tem como cumprir todas as metas de começo de ano, velho. A gente, no começo do ano, vira um ser que não tem a menor noção, o menor compromisso com a realidade, sacou? A pessoa, a gente do Réveillon, tá cagando pra gente do meio do ano, que vai ter que lidar com aquelas metas malucas que a gente coloca.
Ela esquece que o Marlon de junho, julho, já vai estar completamente exausto, velho. Ele já não vai tancar mais, velho.
O Marlon de junho não tá na festa de Réveillon. É isso aqui que a gente tem que entender.
Ele não tá doidaralhaço, né, velho? Não tá com o papel de badalíngua, três back na cabeça, mano. Cheio de uísque no copo. Não tá, mano.
Se a vida fosse uma eterna festa de Réveillon, eu batia todas as metas, velho. Não, não tem problema. Tava fácil.
Vocês não acham que essas metas vêm também? Tipo assim, é pela vontade da parada que você tem, seja porque é sua vontade, ou seja porque socialmente seria legal. Tipo assim, socialmente ia ser legalzão se o Marlon, se o Marlock dirigisse. De repente ele ia vir pra BH com mais frequência, ver a família, tá ligado?
Nossa, eles
ia ser gostam
bom,
de viajar,
velho,
no final de semana, então eles já iam viajar com mais tranquilidade. Então, às vezes, eu acho que essas metas a gente dá valor demais, achando que, tipo assim, mano, você tem que fazer um negócio que você não fizer, você vai ter vergonha. Não, mano. Eu tenho as vontades e esse ano pode ser um bom momento de fazer essas vontades. Se não der, mano, faz parte. Mas esse ano ia ser exatamente legalzão se eu desenhasse. Pô, que pena que eu não desenhei. Mas esse ano eu entrei na academia. Tô de dieta, tá ligado? Que legal que esse lado não deu, esse lado aqui tá funcionando. Esse ano eu dei mais aula do que ano passado, tá ligado? Metas estão acontecendo, só não é desenhar.
Com certeza.
Que pena que não é desenhar. Imagina se eu fizesse tudo e além disso desenhasse. Porra.
Eu não sou muito de meta não, Cristão. Tipo assim, eu tô contigo, velho. Eu prefiro quando é pra esse ano. Eu acho interessante se eu quisesse, por exemplo, dirigir. E aí eu vou tomando ações durante aquele ano.
Isso.
Que talvez possam me levar a tirar a carteira, sacou?
Se tudo der certo.
É, mas se tudo não der, tipo assim, porque, por exemplo, a minha principal motivo de eu não ter tirado a carteira é porque eu não vou comprar o carro de qualquer maneira. Então eu não tenho pressa pra tirar a carteira, porque eu não vou ter acesso a um carro com frequência tão próximo. Ah, eu poderia alugar pra fazer uma viagem de final de semana e tal, tá? Poderia, mas aí pra fazer só uma viagemzinha de final de semana, eu pego um busão, tá tudo certo, né? Então, essas metas, elas vão mudando, né, mano? Tá ligado? Você vai trabalhando em direção a ela, mas aí eu já, por exemplo, adiantei umas paradas aqui na minha casa que eu precisava arrumar, que ano que vem eu já não preciso adiantar, velho. E que aí sim pode vir a folga necessária, né, pra acontecer a carteira, tá ligado? Então eu acho que é mais esse momento de final de ano e de traçar metas e tal, é mais pra você achar o norte de voltas, tá ligado? Quando você tá no meio mar, perdidaço, véio, a Rosa dos Ventos já deu 3 voltas na sua mão, você não sabe onde é que você tá, zé. Aí você fala, não, mano, pera lá, pra onde que é o norte? Ah, eu queria fazer essa parada aqui, zé. Então pera lá, como é que eu faço pra eu voltar aqui pro caminho certo, tá ligado? Eu acho que é mais nesse sentido, Botafé.
O Cristão falou sobre exercício, eu também não sou, nunca na minha vida botei meta de fim de ano, que eu falei, não, esse ano aqui, essa meta eu não vou, não, isso nunca aconteceu na minha vida, assim. Ou se aconteceu, já é tão inimportante que eu nem lembro. Mas uma das coisas que eu fiz, tipo o Marlon falou, assim, que era uma das coisas que eu queria introduzir na minha vida, foi o exercício. E eu consegui. Esse ano eu tô fazendo exercício bem, assim, bem regularmente, velho. Eu tive uma parada. Bom, como é que é, né? Eu voltei pro Brasil em março, que aí foi onde eu consegui pagar uma academia, né, que não ia me custar em libras. Então, cheguei em BH já, sei lá, primeira, segunda semana, entrei na academia. E desse tempo todo de lá pra cá, eu não fui uns 20 dias. Um mês, talvez. Porque eu viajei, e aí viajei na volta, fiquei doente, perdi aquele momentum, sabe?
Foda, tive uma dessa também.
Voltei, tô indo pelo menos 2 vezes por semana. Meu joelho não tá doendo mais. Ó que viagem. Voltei pra academia, tô fazendo meu treino de perna, meu joelho, vez ou outra, vai, eu fico sentado no chão muito tempo, aí na hora que eu vou levantar dói, eu durmo de mau jeito, acordo doendo, mas não fica mais o dia inteiro doendo por qualquer coisa que eu faço.
Isso aí é uma parada mesmo, mano, porque esse ano eu continuei, né, no ano passado eu já tava mais regular, assim, na atividade física, esse ano eu consegui manter, esse ano eu fui, tipo assim, grande parte do ano, pelo menos 3 vezes na semana, o início do ano foi bem mais até, eu tava indo quase todo dia da semana.
Boa.
E é isso aí, mano, eu tive a mesma coisa que o Heitor, eu tive um bagulho de, eu tive a minha sarna anual, né, eu tive sarna outras vezes, velho,
inacreditável,
tristeza, dor, sofrimento, trevas, né, velho, tipo assim,
e muita lavação, né? De
roupa, mano. Sarna muito de longa, mano, duração.
E aí, mano,
mas sarou, né, 100%,
100%, não,
100%, até a próxima, ué,
é tipo duas, 3 semanas no máximo, né, velho, assim, de dor de cabeça, assim, né,
passa
de coceira. sujeira e depois já era, né? E o foda
pode
é
que crer.
Tem que ficar lavando tudo, lavando roupa, isso. Gasta pra caralho, né, velho? Que tem que comprar medicamento, tem que comprar. Aí eu fiquei essas 2-3 semanas parado, não fui na academia. Isso. Aí, mano, na semana passada, foi a semana. A gente tá gravando esse episódio no dia 22 de novembro, porque final de ano, dezembro, a gente tira uma férias, né? A gente fica, deixa os episódios gravados e o BanzaCast segue pra galera não ficar sem episódio, né? Então, na semana passada, que foi a semana do bagulho de calor, né? Tava calor pra caralho. Aí, mano, na academia não tem ventilador. Aí essa semana eu gamelei mesmo. Falei, não, essa semana aqui eu não, mano, já fui um ano inteiro, mas essa semana aqui tá intancável. Vou ficar em casa, na frente do ventilador, só de cueca, e na hora que melhorar eu volto, mano. Aí, essa uma semana, velho, foi suficiente pro meu pulso voltar a doer, mano. Eu não sei se vocês perceberam, esse ano eu usei bem menos a luvinha, tá
ligado? É verdade, é verdade.
Eu fiquei uma semana sem treinar, eu tenho um bagulho no meu pulso, dói, né? De tanto ficar no PC, né? E aí, eu fiquei uma semana sem ir, depois desse tempo, né, de saúde aí, foi suficiente pro meu pulso voltar a doer, mano, tá ligado? Então, tipo assim,
caraca,
realmente faz uma puta diferença aí. Então, mesma fita do seu joelho, tá ligado? É a atividade constante, velho, parece que ela, sei lá, velho, mantém o corpo funcionando em plenitude, né, velho? Sei lá, bem-estar geral, velho.
É brabo, é bem isso, velho. Porque trabalha muito, né? Principalmente se você conseguir cumprir todas as atividades, assim, se você fizer desde a musculação ao cardio, as abdominais, se você faz, assim, o conjunto inteiro, você acaba trabalhando o corpo todo e ele tende a funcionar melhor, assim. Ou pelo menos mostrar onde ele não tá funcionando bem. Ajuda.
De fato, traz
bem. Mas o que funcionou bem, Cristão, o que funcionou bem foi a estreia do Apoia-se nesse ano.
Ô, louco!
Véi.
Esse ano a gente estreou a nossa plataforma de apoio aqui do BanzaCast, que é o Apoia-se, né, velho? Pra quem não conhece, ainda tá moscando. A gente tá no final do ano, né, mano? Pô, qual é? Apoia.se/BanzaOficial. E aí foi muito da hora, velho. Porque é uma parada que muita galera já tava pedindo pra gente fazer. Porque, eu queria apoiar de outro jeito, senão só o Pix, né? E pá. E nem é meme, não. A galera pedia mesmo, tá ligado?
É verdade.
E a gente rolou, a gente ficou meio relutante até, né, velho? Se a gente ia fazer, se a galera ia apoiar.
Aderir,
mesmo,
né?
Quais que seriam metas interessantes, recompensas interessantes,
o que a gente podia oferecer. Fazer,
né? Isso, porque também não dá pra ficar sorteando vape todo mês, mano. A realidade é essa, né, mano? Mas tem que ter alguma coisa pros apoiadores. Então tem um sorteio de um kit bacana, isso aí dá pra fazer, né? E
sim,
com o apoio da galera, tá engordando mais, né? Essa é a parada, né? O apoio, ele volta também, né? Então foi muito maneiro o Apoia-se, mano, porque a gente viu a galera colando junto de verdade, né, velho? Porque junto com o Apoia-se veio o grupo Telegram, que a gente troca uma ideia mais de perto. O grupo do Discord esse ano também foi bastante ativo, né,
porque,
mano?
Ele ficou aberto, né? Porque com o Apoia-se entrando,
isso, agora o
Telegram
é gratuito, né?
O Discord, que era um grupo fechado, que era pra galera mais apoiador, o pessoal da Twitch também, acabou que a gente abriu o Discord e aí o Telegram que virou o local fechado pros apoiadores. E aí tá muito legal, porque o legal é que a própria galera tá se movimentando meio que independente da gente também, porque a galera tá formando a comunidade que quer tá lá, que gosta, que troca ideia, que já conhece um ao outro, que na hora que acontece um negócio já lembra do outro brother da comunidade.
Aí, ó, falando de comunidade, é uma coisa curiosa que a gente tava falando de exercício agora. A comunidade do Banza do Telegram, velho, uma porrada de mensagem de gente fazendo exercício.
E é
fotinha
mesmo
na academia, rolezinho de bicicleta, carinha suada. Ué, tá massa, mano. Mó geração saúde. Pô, lá no... Não é? A gente tá vendo, velho? Quem falar que maconheiro é preguiçoso e vagabundo, velho. Ô, velho, não entendeu nada.
E é brisa que o Apoia-se trouxe várias paradas já, né, mano? Porque uma das metas e recompensa pra comunidade, né, era o início do bancadão de notícias e a gente conseguiu atingir a meta do bancadão de notícias. Muito obrigado a todo mundo que tá apoiando a gente lá. Então, outro lançamento do Banza, além do Brisa e Rabisco esse ano, foi o bancadão de notícias, né? E que foi um bagulho diferente, né, mano, pra gente fazer, né? Que tem um pouquinho de edição ali envolvida, né, velho? Tem o próprio canal do YouTube. E a maneira com que a gente apresenta é diferente de tudo que a gente faz aqui no Banza, né, mano? Que a gente monta a pauta, né, velho?
Você faz isso. O Marlon, né? Não, calma. Eu queria que todo mundo aqui batesse em palmas públicas pro Marlon, que tá montando as nossas pautas do Banza Desembola, o bancadão de notícias, editando e postando pra nós. E a pauta, eu tô falando das pautas porque as pautas estão muito legais, velho. Eu não tô falando isso só da boca pra fora, não. Nós já tivemos 14 Banza Desembolas, cada um trazendo de 3 a 4 notícias. Então foi notícia demais e só coisa quente. Esse é o lance. O Marlock, ele é um... Eu não tô falando da boca pra fora, ele me corrige se eu tiver errado. Ele é um expert em ler e analisar notícias. Então o que cai ali, mano, é quente, sacou? É coisa boa. Então tá muito massa. Estamos recebendo elogios, tá?
Tem uma puta curadoria do Marlock, que eventualmente tem um dedo nosso, mas tem uma curadoria violenta, além da parte da pauta. E é um programa que é bem legal de gravar, mano. Tipo assim, a gente já fez algo parecido, mas nunca igual a isso. Mas já fizemos coisas parecidas e tá sendo bem divertido, bem bom de gravar.
A única decisão sobre o bancadão de notícias, né, o Banza Desembola, é que toda semana eu me pego me perguntando se foi a decisão correta a camisa social.
Porque,
nossa, velho, teve dias que foi muito triste colocar a camisa social, velho.
Foi, velho. Então deixa eu contar pra audiência. Nós cogitamos mais de uma vez, quando tá nessa onda de calor, foi fazer mesmo. De gravata sem camisa social.
De gravata.
Porque
sem
o frame pega só, tipo assim, da saboneteira, da clavícula pra cima. Então ia ficar engraçado, sabe? A gente sem camisa social com a gravatinha. Mas, velho, a camisa social tem dia que é foda. É 20 minutos. Se fosse uma hora igual o BanzaCast, não dava.
Não dava.
Intancável.
Ainda bem que realmente é mais curtinho, mano.
É, os bombeiros têm que ficar aqui dentro do meu quarto aqui jogando água em mim, velho. Porque senão
não ia
dar.
Você tá achando que o nosso podcast é de ar-condicionado? Somos não, meu irmão. Durante a gravação, tem que desligar o ventilador pra não fazer barulho, meu irmão.
Pega da clavícula pra cima pra não mostrar a pizza no sovaco. Aí, ó, falando de pizza, que é comida, como é que vocês estão em relação à comida de fim de ano? Tem alguma coisa que vocês querem comer esse ano, que vocês não comeram ano passado, ou que vocês não querem comer esse ano? Vocês vão ficar de dietinha no fim de ano? Como é que vai ser?
Ó, eu tô no processo recém-conversado com nutricionistas faz umas 2 ou 3 semanas, e eu ainda tô num período de adaptação, tá ligado? Ainda não tô super regrado, mas já mudei tudo que eu faço, até quando eu como coisas das antigas, eu já mudei a forma de comer também, mas eu pretendo seguir semi na dieta. Semi. Não abusar. Na hora que tiver o rolê, a ideia é não abusar, tá ligado? Na hora que já vai quebrar a mesa, não abusar, e na hora que der, tentar ir na maciota. Eu acho que é isso o rolê. Porque final de ano também é botar pra sofrer com com todo esse retorno, tá ligado? Tipo assim, é só o final do ano com as pessoas que você não tem contato muita parte do tempo, tá ligado? Então é só o
comida que não pinta toda hora.
Isso.
O bagulho do ano novo é que eu não anseio muito por ele, pela comida dele, véio, tá ligado? Porque tem muita coisa de legal, assim, tá ligado? Natal tem rabanada.
É verdade.
Tá ligado, mano? Aí ano novo tem lentilha, mano. Porra. Tá de sacanagem, velho.
É, não, pera. É foda, aí mano. É foda.
Tem uva verde, tem romã. Enfia romã no cu, meu irmão. Pô, é por isso que todo mundo só lembra da cachaçada mesmo, de ficar doidão, tá ligado?
Porque o Leandro Carnal,
é muito fraca, meu irmão.
Eu ri demais, velho. Um camarada falando assim, como é que é? No Natal a gente fica com a família, e aí no Ano Novo a gente se diverte, é feliz. Sacanagem. Eu gosto do Natal, eu gosto do Ano Novo, mas realmente a comida de Natal é outra parada, né, velho? Tipo assim...
É outro patamar.
É outra... Véio. Mas no Ano Novo é o momento de também esmerdalhar com os amigos, não é?
Com certeza.
Também tem
eu
seu
acho
lugar.
Que a gente tá falando de festas, né? Essa parte de festa de final de ano, porque... Eu acho que é o final do ano como um todo e não a virada em si. O final do ano... Mano, dezembro é o mês que vai ter 50 festas de empresa. Vai ter a despedida dos amigos. Vai ter amigo oculto do rolê. Tá ligado? É uma época que necessariamente tem mais coisa acontecendo pra te fazer... Pra te fazer comer, pra te fazer beber.
Comer bobeira.
Isso.
E eu nem acho que tá errado não, Cristão. Eu estou ansioso porque esse ano, depois de 2 anos sem fazer, eu e a Marina vamos comprar o nosso tradicional chocotone de fim de ano, que a gente gosta de comprar todo ano. E a Marina, a gente junta moedinhas aqui e ali, um dinheirinho ao longo do ano pra chegar no fim do ano, velho, e comprar aquele chocotone. Sabe aquele chocotone que tá lá na loja, que a gente nunca vê em cima do armário? No fim do ano a gente faz uma gracinha, mano, e compra aquele chocotone e bota lá em cima do armário lá, e é muito bom. Puta merda! Como é gostoso.
O Heitor e a Marina têm disso e eu sempre achei curioso.
É tradição.
Marlock. Eu me lembro da primeira vez que o Heitor me falou que ele ia fazer isso e eu fiquei assim, Heitor, sério? Sério? Ele, não, é doido.
Sério?
E aí eu falei, não, tá bom, cada um vai na sua, cada um tem sua pira e é nóis.
Assim, máximo respeito, tá ligado? ligado, velho? Que bom que vocês ficam felizes com o Chocotone. Mas eu escolheria um bagulho mais da hora, tá ligado? Porque panetone, ah, mano. Panetone não dá, não, mano.
Calma. Não é panetone. É um Chocotone daquelesão.
Não, mas não importa,
tá,
mano.
Você tá louco?
O que estraga é o pão mesmo. É o pão do panetone.
É o Tony. Você não gosta, mano, do Tony.
Não dá, não.
Vixe. Ô, mano, mas eu vou te falar que eu era Tim Marlock e Jordana, que está aqui do meu lado sofrendo muito, ela me inseriu, ela conseguiu me fazer ter gosto no Tony, e aí agora quando
não
ela
conseguiu,
compra o
ela tá
Tony...
Ela tá balançando o dedo na tela, pra quem tá sendo alto, tá?
Quando ela
pra sinalizar
Tony,
que o Cristão é mentiroso.
Caiu, Cristão.
Casa. Não, tô falando de mim. Você me inseriu nesse mundo. Porque aí na hora que a Jordana trouxe uns Chocotone bacaninha, agora eu dou sempre um corte. E aí na hora que eu dou um corte,
isso,
ela sofre,
mano,
muito, Marlock. Agora, eu já sou o cara que eu ia deixar o negócio e falar, não, amor, pode matar tranquilo que eu nem gosto muito. Agora eu já viro e falo, amor, separa um quartinho aí pra mim, pode ficar com o resto, mas deixa um quartinho aí pra mim pelo menos. Daqui a pouco ela vai chegar e vai estar só o papel em cima da cama.
Mas aí também, velho, o bagulho tá recheado de Nutella com Ferreiro Rocher, mano. Aí pode ter bosta em volta, né?
Mas
véio?
É exatamente...
Vai ser gostoso, tá ligado?
Mas é isso que o Heitor tá te falando.
Aí,
é um chocolate
especial.
Mas não dá, não, velho. Aí eu prefiro um bolo mesmo. Tá? Pega um bolo e coloca a calda de chocolate. Fica mais
justo. Ó, a gente se amarra, velho. Ficamos ano adentro ansiando. E tô assim... Ah, salivana! Porque tem 2 anos que a gente não come Chocotone, velho. Então tá foda. Que delícia, que alegria.
Não tinha Chocotone na Europa?
Ah, velho. Ô, Christian, ninguém faz comida que nem um país quente, não, mano. Quem sabe fazer comida é latina, indiano, sacou? Chinês.
Pode ser.
Aí a gente sabe fazer uns rangos. Os caras lá... Tem panetone, tem Chocotone, mas não tem graça, velho.
Ué, tem... os ingleses comem, velho. Como se os alemães ainda estivessem voando em cima deles, tá ligado, velho? Os caras... Ainda come comida de guerra, mano. Os caras, tá ligado? Come feijão com torrada de manhã, mano. Qual é? Não dá, não, velho.
É, não. Até que na Inglaterra eu não vi panetone, sendo muito honesto. Eu vi foi na Alemanha. Lá tinha uns panetone. E até com a embalagem bem parecida com o nosso. Mas era tudo meio, sei lá, duro. Tá ligado? Não adianta, mano. Quem faz cachorro quente bom no Brasil? Quem reinventou a pizza? Brasileiro. Quem fritou sushi com cream cheese? Brasileiro, velho.
Aí, é verdade. Tudo isso
aí
eu concordo.
A gente manda bem nesse bagulho.
Quem jogou a batata palha do estrogonofe? Foi nós.
Entendeu?
Mas aqui, de novo a gente tá falando sobre as coisas que aconteceram no ano, né? Esse ano foi o ano que a Alexa entrou na minha vida e tenho me divertido, viu, Marlock? Eu me diverti tanto que nessa Black Friday eu comprei outra. Agora eu tenho duas Alexa aqui em casa. É porque, na verdade, uma eu uso como caixa de som na sala de aula, lá na sala de casa, e a outra agora vai ficar aqui no quarto pras funções de Alexa normal, tá ligado? Função de luz, função de assistente, toca musiquinha, tá ligado? E que ferramenta agradável, viu? Que ferramenta.
Funciona
que...
bem, não funciona?
Funciona bem. Pra uma parada que eu queria que funcionasse melhor, que era o Spotify, não tá funcionando tão legal. Inclusive, se você olhar lá no review da skill no app da Alexa, há muita gente reclamando da interação, que não é tão legal. Só que eu consegui fazer um negócio assim, mano. Eu criei uma rotina, Marlock, que aí eu chego, na hora que começa a aula, eu falo, Alexa, recebe o Marlock. Aí a Alexa fala, bom dia, Marlock. Você tá joia? Boa aula aí pra você. E já vai lá e coloca a playlist do ritmo que você vai dançar. E depois já vai lá, depois de 55 minutos, já avisa, Marlock, já deu sua hora, valeu, falou, bom descanso aí. Tá ligado?
Ó, tá vendo, velho? Isso aqui é a massa dos assistentes digitais. Tipo assim, você descobre quais usos são otimizados pra sua vida. Olha o uso otimizado.
Legal,
sabe que a Marina... Sabe que a Marina usa a Alexa? Ela usa a Alexa pra contar o tempo do treino dela. Ela não vai pra academia, ela chamou um personal e falou, quero uma ficha pra eu fazer em casa. E a gente, eu vim acumulando ao longo da vida uns equipamentos de exercício e a Marina comprou mais uns elásticos, uns halter, não sei o que, nós montamos uma mini academia no cantinho de casa. Então ela treina em casa. A Alexa fica pra ela. Alexa, 30 segundos. Aí conta o descanso.
Bom.
1 minuto. Conta a execução. Saco? Pra ela é difícil ficar pegando o celular pra olhar, ela tem que ficar dando zoom no celular toda hora pra ver o tempo. Então pede um assistente de voz, ela vai, sacou? Isso é massa, deu acessibilidade, velho.
Sim. Mano, aí eu tô achando muito legal. Tô me divertindo. Agora todas as compras que eu vou fazer, eu já olho se não tem uma opção com a Alexa, tá ligado? Eu tava olhando o ventilador e eu vou olhar se tem ventilador com a Alexa que, sei lá, 100 conto mais caro, tem ventilador com a Alexa. Eu acho caro, ainda não tive coragem não. Mas tem a opção. Aí, sei lá, qualquer coisa que for eletrônico que eu for olhar, eu vou olhar se tem como ter algum tipo de interação, ter alguma opção que tenha uma interação com a Alexa, que fica cada vez mais divertido viver, mano. E é legalzinho. Na hora que você vai aproveitando das funções, na hora que você consegue colocar as funções, ela vai ficando mais legal.
Eu queria ter mais coisas integradas com Smart. Com a Alexa, por exemplo, que eu, né, negócio de TDAH, eu esqueço muitas coisas. Então a Alexa fica me lembrando de alarme várias vezes por dia. Várias vezes. Eu boto um alarme. Põe a roupa a lavar, peço ela pra me lembrar. Vou fazer não sei o quê, peço ela pra me lembrar. E eu queria, que você falou um negócio de equipamento integrado, eu queria ter um fogão, velho, integrado Smart, que me avisasse na hora que eu tô na rua se eu lembrei de desligar o fogo. Porque às vezes eu saio de casa e eu esqueci, mano. Aí eu tô no boteco e eu tenho que me convencer. Eu falo assim, ó, acabou. Eu vou assumir que se for pegar fogo, tá pegando, velho. Porque eu não vou lá sair do boteco. Aí se tivesse um aparelho Smart, eu perguntava: assistente, eu larguei o fogo ligado? Checa lá pra mim, por favor.
Pode crer.
Ia ser bem bom.
Bagulho que colou esse ano também foi... Continuamos com os episódios colaborativos com a galera lá do TH Show.
Aí, ó.
Canal 2, Camarão Cabron, né não, mano? E tem sido muito divertido, como sempre foi, né, mano? Foi da muito hora. Esse bom. Ano a gente gravou o ano todo, né?
Gravou o ano inteiro, foi velho.
E teve... Mensalmente.
Foram 12 episódios, né?
Isso. E é divertido, hein? Vamos falar. Eu, pelo menos, me amarro, velho. Toda vez que a gente vai gravar, é uma hora e meia, e a gente racha o estalo, velho. É impressionante.
E é sempre uns bagulho muito aleatório, né, mano? Porque às vezes, muitas vezes a gente chega pra gravar e nem sabe quem que vai brotar.
É verdade, descobre na hora.
E a gente não combina nada, né, mano? Do que vai bater a papo. Só bota pra gravar e lança a braba, né, mano? Então é sempre uma experiência muito legal. A gente se diverte bastante, velho. Um salve pra todo mundo aí, galera do TH Show, galera do Camarão Cabrão, a galera do Canal 2.
Amigos, né, do programa.
Tamo junto. Muito obrigado. Sempre
um valeu, velho. Valeu. Quem quiser assistir, tá lá no Canal 2, né? No canal do Canal 2 Testando. É muito divertido. Eu espero que a gente continue esse ano e nos próximos anos fazendo. Ah, esse ano eu conheci a galera do 1-2, né? Eu fui lá no estúdio do 1-2 esse ano.
Aí, ó, é verdade.
Eu tive uma viagemzinha pra São Paulo, fui acompanhar a Marina num congresso e ela foi pro congresso e eu não ia entrar no congresso, né? E aí me sobrou tempo, eu falei, Will, tô afim de conhecer vocês, mano. A gente grava e tal. Aí ele falou, cola no estúdio. Aí eu fui, cheguei lá, tava o Molusco e o Bené. Eu já contei isso aqui, né? O Molusco e o Bené muito, do Porto dos Fundos.
Muito legal.
Nossa, foi muito doido. Eu não imaginava que eu ia contar os caras. Eu não fui lá encontrar os caras, velho. Eu fui ver o Will, pô, massa também, viu? A Viagens Conha, a galera lá e tal. O Celão, mas... Nó, foi massa encontrar o pessoal, velho. Tô afim de voltar a São Paulo pra poder encontrar a galera de novo. Inclusive, na última gravação, a gente falou que qualquer um de nós indo pra São Paulo, a gente ia pra trombar lá, pô. Comer uma parada, fumar um negócio.
Não só pra São Paulo, eu acho que qualquer destino que a gente for, que a gente conseguir trombar qualquer um dessa galerinha, eu acho que vale um esforço também, tá ligado?
Os bravos.
Não é, velho? E aí, também, falando de trombar, a gente vai ter... Ah, já teve, né? Nossa, velho, o encontro do Banza foi muito massa,
já
mano.
Já rolou, caralho. Já foi sensacional.
A gente se divertiu muito, velho.
Eu quero mandar um salve especial.
Ah, velho, foi
eu
muito bom
um
encontro.
Quero mandar um salve especial pra todo mundo que colou. É isso, pronto.
Isso, Cristão. Eu quero agradecer a todo... Todo mundo que levou um presentinho de Natal pra nós.
Tá gravando antes, né, velho? E também foi uma experiência diferente produzir um evento pro Banza, né, velho? Primeiro evento que a gente faz pro Banza, né?
Com certeza.
Então, está sendo.
Legal, velho. Ir atrás de som, uma galera pra fazer um som. Muito provavelmente a Trash Business tocou com a gente lá, né? A gente tá falando diretamente do passado, mas algo que tudo indica vai rolar sim. Então teve set de grime da Trash Business. Tivemos que agilizar rango, bebida, local, né, velho? E a Nika foi muito parceira. Véio, salvou a gente demais, véio, ajudou pra caralho. E foi
galera da De Ponta Ramp Shop.
Banzacast, né, foi legal o episódio com a Nika também, né? Fala aí.
Foi beleza, muito massa.
Mano. Aprendi, depois de tantos anos falando de redução de danos, depois de tantos anos falando sobre as coisas, a Nika me ensinou o que é uma seda premium. E aí eu fui lá experimentar a seda premium pra ver se é o que ela falou. E eu tô convencido que a seda premium é muito foda. Tá ligado?
O Cristão agora tá fumando seda gourmet.
E aí, mano?
Foi massa
esse
aí.
Ano, ó, esse ano a gente tem alguns convidados, uma galera, porque esse ano foi o ano que nós trombamos gente, mas antes.
Isso.
Esse ano como convidado nós tivemos aí o Fábio, o Marquinhos, o Arthur, o Panda, a Camar, a Marina, a Nika e o Trash Business. Essa galera toda colou e...
O Trash Business.
Queria falar aí se faltou alguém, me desculpa, eu estou chapando participado nesse momento.
Mas vocês estão nos nossos corações.
Isso.
Muito obrigado a todos os convidados do BanzaCast. Esse ano não foi um ano de muitos convidados, né? Mas foram bons episódios aqueles com convidado, né? Mas...
Perfeitamente, Marlon.
E mas foi o ano dos presenciais, né? Porque foi o ano que nós colamos na Marcha da Maconha e que nós trombamos a maior quantidade de gente que nós trombamos até hoje foi nessa Marcha da Maconha desse ano, que foi muito doido, que inclusive foi o que estimulou que a gente fizesse esse encontro agora de dezembro, que a gente já falou sobre, que já foi sensacional e foi o ano do presencial, né? Dois rolês que nós conseguimos trombar uma galera.
É verdade. Ai, ai, que ano maravilhoso tivemos por trás e teremos pela frente, né, velho? Aí agora cada um também se quiser dar risadinha, pode ficar à vontade.
Mas é isso, esse ano pra fechar bonitinho, eu só me pergunto, ô Marlock, e o Banza?
O Banza segue mais um ano adentro com conteúdo canábico, ativismo e muita gastação de onda, chapação aqui, né, véi?
Aí, Marlock, mas antes da gente terminar o episódio, vamos abrir a roda, né, véi? Quem vai botar na roda pra nós aí?
A botada de roda fica um pouco difícil, né, véi? Porque a galera vai estar escutando esse episódio no dia da virada e eu vou falar de um bagulho que eu tô fazendo aqui em novembro, né? Mas, eu tô jogando um joguinho, véi, que se chama Backpack Battles. Ele tá em demo, tá ligado? É uma demo do jogo, tá disponível de graça na Steam. E é um joguinho muito simples, véi. Você tem uma mochila e que na mochila você começa com 6 slots. E todo início de round, você vai na loja e compra os itens pra preencher esse slot. Só que uma espada, ela pode ocupar 3 espaços. Uma luva pode ocupar um, né? Uma bota, uma outra. Então você tem que organizar os espaços da sua mochila, como se você estivesse organizando seu equipamento, como num quebra-cabeça, pra enviar seu personagem pra batalha. Na batalha, você não faz nada, a batalha é automática. E você compete contra outros jogadores, é ranqueado, tá ligado?
Pode crer. Então é muito interessante, mano.
Porque cada item, um interage com o outro. Então, por exemplo, você tem um item que acelera a velocidade com que a luva de life steal funciona. Então você melhora o seu life steal, você fica mais pica se você organiza da maneira correta. Uhum. Só que, véi, chega um momento aonde são tantos bônus e tantos itens e os espaços são tão limitados na bolsa que a sua cabeça começa a bugar, véi, de como é que você vai organizando o bagulho e tal. E se você
pra
não organiza
ser mais
certinho,
eficiente, né?
Você toma no cu, porque é contra outros mano, tá ligado? Você joga ranqueado, eu tô no prata, sacou, mano? O bagulho é...
Tá pode crer, mano, vou baixar agora.
Assim, o jogo não é bonito, vale dizer isso. O jogo não é bonito. Eu achei a arte, tipo assim, horrenda, muito feia. Muito feio mesmo, tá ligado?
Nossa, mas parece, sabe o que parece, mano?
Parece jogo de Flash antigo.
Não, né? Parece aquele jogo da propaganda do Instagram. Sabe isso. A propaganda do Instagram que tem uns jogos feios, mano?
Daquele não, vocês vão procurar a imagem aí, vocês vão achar que eu tô de meme. Mas o jogo é feio mesmo. O jogo é feio mesmo. Mas o interessante é a mecânica, sacou?
Eu achei muito doido, velho.
É um negócio que é muito interessante, velho. Porque você vai jogando, tipo assim, muito relaxadão, assim, só com a mão no mouse, sabe? Tipo assim, pensando em como é que você vai encaixar no quebra-cabeça o bagulho e tal, não sei o quê. E aí, cada hora você testa uma combinação diferente de itens. Então, o joguinho é muito legal, velho. Ótimo pra passar um tempo. Chama Backpack Battles. Ele tá disponível, é o demo, o jogo ainda não lançou. É a demonstração do jogo. Tá disponível gratuitamente lá na Steam.
Boa. Boa. Eu tenho aqui uma butada que eu vou seguir o estilo de butada da galera do Camarão Cabron, que eles falam que uma brisa de uma parada que você ainda não viu. Eu vi que anunciou que já saiu na Netflix uma série de animação do Scott Pilgrim. E pra quem não conhece, o Scott Pilgrim é um quadrinho que foi um live action que é legal, assim. Tem uma vibe muito teen, mas ele é muito legal. E aí...
Scott Pilgrim é muito legal, velho.
Pois é,
Scott
e aí Pilgrim saiu a série e que tá com uma avaliação legal. Até legal. E aí eu não sei sobre o que falar a série. Eu acho que é... O escrito da série é você viu o Scott Pilgrim. Então eu acho que é a Ramona procurando o Scott Pilgrim pela minha interpretação de um frame aqui, tá ligado? Mas é isso. Eu tenho essa butada porque eu tô com vontade de assistir. Não deu tempo ainda, mas qualquer hora eu vou ver.
Eu também tô,
se você
também
já viu,
comente.
Eu tô
com muita vontade de assistir. Eu também tô com muita vontade de assistir. Eu gosto muito do filme. O filme é muito legal. Tenho muita vontade de ler os quadrinhos, mas ainda não li. Eu tenho um amigo que gosta muito, comprou todos já. E ele gosta muito.
Oh, que legal.
Eu confio na opinião dele, então imagino que é da hora também.
Boa.
E eu achei legal que essa série, ela tem a estética parecida com a do quadrinho, né?
É.
Os desenhos, a animação, a estética é bem próxima do quadrinho. Então eu acho que eu vou gostar, porque eu acho muito legal a estética do quadrinho, tá ligado?
Boa Massa.
Butada, Cristão. Boa butada.
Então, pera. Onde que tem, Cristão? Nome da série, onde que tem, pra nós, por favor?
Não, eu dei uma engascada gostosa aqui.
certeza.
Então é Scott Pilgrim, a série na Netflix.
Tadam. Boa. Aí, Cristão, a minha butada de roda hoje é uma butada de roda que você colocou. Eu já falei, né, velho? Eu não tô vendo muito filme, ouvindo muita música. Tô fazendo outras paradas, trabalhando pra caralho, estudando e dando rolê. Então, eu segui uma butada de roda que você botou e comecei a assistir a segunda temporada de Invincible.
Muito
bom, velho. O começo da segunda temporada tá maneiro. E eu acho que a temporada promete, tá? E a impressão que eu fiquei é que os roteiristas e a galera lá, os cabeça, pararam pra tentar entender o que a galera tava querendo, como que fazia a série ficar legal, e fizeram. A impressão que eu tô é essa, sabe? Tem uma barriguinha ou outra no episódio ali, é óbvio também, nada é perfeito, mas o jeito que a história tá desenvolvendo, eu tô gostando, velho. Tem um pouco daquelas coisas um pouco absurdas que acontecem no Invincible. Ah, pra Sim. quem não conhece, né? Invincible é a história de um menino, um adolescente, que descobre que é um super-herói. O pai dele já é um super-herói, né? E aí é um pouco...
O pai dele é a personificação do Superman,
Isso, é o super-herói mais forte. Né? Mais forte do planeta. É, e tem um pouco daquela pegada de The Boy, assim, de super-herói que é meio cuzão e um mata o outro, o personagem morre do nada. Então, tá aí. Segunda temporada de Invincible, comecei a assistir por sua recomendação e tô gostando. Boa, então, minha boa. Botada de roda é seguindo a do Cristão. Invincible tá no Amazon Prime, né?
Isso. Tá no Prime Video, sim.
É isso.
Muito obrigado a você que escutou até aqui. Eu queria agradecer também mais um ano de parceria com a galera da Rádio Rap Nacional.
Valeu!
Muito obrigado, Calango. Muito obrigado, galera da Rádio Rap Nacional. Um forte abraço. Mais um ano de parceria aqui com o BanzaCast. Nós estamos disponíveis na Rádio Rap Nacional toda sexta-feira, às 4h20. Mano, a gente passou toda sexta-feira às 4h20, mano, tá ligado?
Tipo, é verdade.
Assim, caralho, muito foda, mano. Então, satisfação total. Um forte abraço pra você,
ouvinte Boa,
da
velho.
Rádio Rap Nacional. E também mais um ano de parceria. Muito obrigado, galera da Rádio Ramp.
Valeu, Rádio Ramp.
Agradecemos Igor Seca e Oqueira aqui bastante, mas muito obrigado mais uma vez. Nós estamos disponíveis lá na Rádio Ramp também. Mais um ano de parceria. Satisfação total, muito obrigado. E acho que é isso, né, velho? Não precisa dar mais recadinho de apoio, assim, o caralho,
porque
a gente já falou bastante nesse episódio, né?
Mais do que tudo, Marlock, eu queria agradecer a galera que colou com a gente esse ano, velho. Todo mundo que tá com a gente, nós estamos completando 4 anos de podcast esse mês, e tem gente que tá com a gente há 4 anos, velho. Desde lá de trás, quando a gente pegava 12 plays no episódio por semana, tem gente que tá conosco, e todo mundo que chegou esse ano é igualmente bem-vindo na roda, e a gente fica muito agradecido com todo mundo. Véio. Obrigado mesmo por terem acompanhado a gente por esse ano, e esperamos ter vocês e suas amigas e seus amigos no ano que vem conosco.
É isso. Obrigado, galera. Um abraço pra
Valeu.
Todos e até semana que vem.
Até ano que vem.
Até ano que vem.
Salve!
Smoke weed every day.
E eu queria mandar um salve pro Michel. Salve, maninho. Seja bem-vindo ao Banza.